Política.
A reforma política deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, segundo o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, o PMDB do Rio Grande do Norte. 5 propostas vão ser apresentadas para debate no plenário. Financiamento público exclusivo de campanhas, fim das coligações eleitorais, coincidência de eleições para todos os cargos, instituição de uma lista flexível de candidatos e simplificação do processo de apresentação dos projetos de iniciativa popular. As propostas também alteram a data de posse dos governantes, que atualmente ocorre no dia 1º de janeiro. A previsão é que as discussões para a votação da reforma durem pelo menos 3 semanas. Na coluna de política desta sexta, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, analisa alguns pontos considerados polêmicos na proposta da reforma. A conversa foi comigo mesmo.
Professor Carlos Anufo, a reforma política deve ser colocada em pauta na próxima semana na Câmara dos Deputados e o relator da proposta, o deputado Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, promete priorizar 5 temas nos debates marcados para terça e quarta-feira: financiamento público exclusivo de campanhas, fim das coligações eleitorais, coincidência das eleições para todos os cargos, instituição de uma lista flexível de candidatos e também simplificação do processo de apresentação dos projetos de iniciativa popular. Alguns desses pontos são bastante polêmicos. Eu gostaria que o senhor explicasse e falasse um pouco para os nossos ouvintes como é que funcionaria a questão, por exemplo, do financiamento público de campanhas.
O financiamento, da maneira como está proposto, ele vai passar a proibir doações a candidatos. Poderiam ser feitas apenas doações a um fundo comum, que depois seria revertido, né, para todos os partidos, mas você não pode mais fazer doações a partir de candidatos. Quem fizesse isso incorreria em crime, né? E o Tribunal Eleitoral teria que estipular uma quantia a ser distribuída para os partidos. Essa quantia seria, por exemplo, assim, 7 centavos por voto, por exemplo, voto recebido. E cada partido receberia um percentual relativo ao número de votos. Quer dizer, quem tem mais votos recebe mais. Quer dizer, isso teria que ser regulamentado. Mas aí, em síntese, seria uma coisa como essa. E o dinheiro sairia do orçamento. Assim como sai do orçamento, o dinheiro que vai pagar os deputados, o Congresso, essa coisa toda, né?
Por que essa proposta encontra resistências?
Encontra resistência porque tem muita gente que é contra que você tire dinheiro do orçamento para financiar a campanha, né? Então isso é a resistência que você encontra. Tem pessoas que acham que é mais correto que os candidatos procurem financiamento onde sempre procuram, em empresas e tal, né? Quer dizer, qual que é a vantagem e desvantagem disso aí? O atual modelo de financiamento privado no Brasil, ele tornou as campanhas muito caras, caríssimas, e ele é claramente uma das fontes de, ele é fonte de problema, fonte de corrupção, caixa 2, desvio, porque a campanha é tão cara, tão cara, tão cara, que todo político hoje, ele começa o mandato pensando, como é que eu vou arrumar dinheiro para me eleger? Então são campanhas muito caras, e são poucos os doadores. Se você olhar a lista de doadores de campanha no Brasil, são poucos. Então esses poucos doadores ganham poder sobre o Congresso Nacional. Eles têm poder, são grandes empresas que passam a ser financiadoras de campanha. Quando você institui financiamento público, você pode baixar o custo de campanha e tira o poder das empresas sobre os políticos. Então isso é uma vantagem, tá? Essa é uma vantagem, claro. Você vai estar tirando dinheiro do orçamento. Não tem que pesar, né? O fato é que a campanha no Brasil hoje é caríssima e é foco de corrupção.
Mas mesmo um financiamento público, isso seria garantia de que as empresas não investiriam via Caixa 2, como já acontece?
O problema é o seguinte, que se uma empresa fizer isso, ela passa a ser ilegal, né? Então hoje, por exemplo, se você olhar lá, você pega lá a campanha dos candidatos a presidente, estão lá as grandes empresas, elas doam legalmente dinheiro para a campanha, elas vão deixar de fazer isso. Se elas quiserem fazer isso por baixo do pano, isso é um risco que elas correm. É um risco que elas correm, porque elas podem ser pegas e punidas, como agora está o diretor do Banco Rural sendo preso. Né? Então, essa é a questão. Você passa a agir, quer dizer, não, acho que não é fácil para as grandes empresas agirem fora da lei.
Tá? Entendi.
Elas não queiram fazer isso. Né? Então, você tem a lei. Né? E se você começa a ter um candidato gastando de fogo, fortunas exorbitantes, bom, você pode investigar, né? Então, você tem a lei para isso, a lei é para isso.
E outro ponto que está sendo proposto na reforma política é a lista flexível de candidatos para a escolha dos parlamentares. Como é que funcionaria isso? O eleitor ele poderia votar tanto na legenda quanto no candidato, mas para onde queria esse voto?
Depende de como é que for regulamentado, mas a maneira mais simples, depende de como for regulamentado. A lista flexível funciona em vários países e ela funciona de maneira diferente, depende do que for aprovado. Agora, a maneira mais simples de explicar seria o seguinte: o eleitor não muda nada para o eleitor, ele continua votando como ele vota hoje. Ele pode votar num candidato a deputado ou na legenda. O que que muda? Hoje, o voto da legenda é distribuído para todo mundo, ele não beneficia ninguém no partido. Na lista flexível, o voto da legenda passaria a beneficiar aqueles que o partido acha prioritário. Então, o partido teria uma lista, uma ordem de prioridade. Então, ele apresentaria os candidatos numa ordem de prioridade. E se o partido tiver, por exemplo, 200 mil votos de legenda, esses 200 mil votos de legenda vão para os primeiros que o partido elencou. Então, no resultado final, você vai ter tanto aqueles que foram mais votados pelo eleitor, como também pode ser aqueles que foram beneficiados pela transferência do voto de legenda. O voto de legenda passa a beneficiar aqueles que o partido quer priorizar. Então muda, mas o eleitor continua votando do mesmo jeito, entende? A maneira como vai contar o voto é que muda.
Professor Carlos Ranulfo, nós agradecemos a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e voltamos com a coluna de política na próxima semana.
Ok.
A coluna de política com o professor, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG e professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir esta e outras colunas no site ufmg.br/rádio.